Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Vale ressaltar que às 11 horas, horário de Brasília, acontecerá nossa videoconferência em inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo de tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Marques Leandro, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bem-vindos à apresentação da Edux do primeiro trimestre de 2024. Obrigado pela presença, obrigado pela confiança, espero que estejam todos bem. Vocês vão ver aqui no primeiro trimestre que a gente tem mais um trimestre de entrega dos guidance que a gente vem dando, mais um trimestre de crescimento do lucro líquido, né? O terceiro ano seguido que a gente apresenta um crescimento de lucro líquido no primeiro trimestre e o quinto crescimento de lucro líquido seguido nos trimestres, né? Olhando aqui para o quadro, né, começando aqui do lado esquerdo, a gente tem um crescimento de 11% na receita, um crescimento de 7% no EBITDA, um crescimento de 11% no lucro líquido ajustado. Seguimos a nossa trajetória de redução da alavancagem, né, com 1,56 versus 1,74 que estava no mesmo período do ano passado, o que, combinado com a redução que a gente tem aqui no custo médio de dívida, né, mostrando a confiança grande do mercado na gente. Essas duas coisas combinadas, junto com uma operação crescendo, leva esses resultados que a gente está falando para vocês, né? Migrando para o lado direito do quadro, o que é que a gente tem aqui? O que eu mencionei na abertura, né? Um crescimento todos os anos aqui, nos últimos 3 anos, do lucro líquido no primeiro trimestre. Tivemos um grande salto no ano passado e esse ano conseguimos, ainda assim, seguir uma trajetória positiva. E nota para o balãozinho verde, né? O que é que a gente tem no balãozinho verde? A hora que a gente olha o nosso lucro líquido acumulado, 360 milhões nos últimos 12 meses, né, ele é 80% maior do que esse mesmo número era há um ano atrás. Quando a gente olha negócio a negócio aqui, no premium, uma evolução de 18% versus ano passado na base de alunos, o ticket veterano do IBMEC e veterano de medicina crescendo aqui 9,6%, uma evolução muito importante no EBITDA, como vem sendo tradição aqui no premium, desde que a gente deu foco nisso há 5, 6 anos atrás. No digital, uma captação parecida com o que a gente teve ano passado, um número muito forte dentro do guidance, que levou a um crescimento de receita e seguimos aqui numa trajetória de aumento do ticket médio também aqui, né? No presencial, a gente vem falando para vocês o quanto a gente está animado com o futuro do presencial. Esse foi mais um trimestre que a gente teve uma evolução bastante positiva, 2 pontos percentuais de margem versus ano passado, mais 20% de EBITDA, uma base crescendo, né? Acho que é a primeira vez que a gente mostra a base. Desde 2014, essa base crescendo, uma captação também dentro do guidance, com um crescimento de 15% versus o ano passado e um crescimento de receita de 11%. Então vamos olhar agora negócio a negócio. Olhando aqui para o premium, gente, a gente trouxe uma novidade que muita gente tinha pedido para a gente separar o resultado do IBMEC e do IDOMED, para vocês terem uma noção melhor de o que que representa cada um dos negócios. Segue muito bem, né? A gente olha aqui em cima à esquerda a receita evoluindo. 13% no total, com uma evolução importante no IBMEC. Aqui tem o resultado do grande sucesso que o Campus Faria Lima, que a gente inaugurou faz um ano, está tendo, né? também se reflete embaixo na base de alunos, né? Tem um crescimento relevante ali, IBMEC 25%, Medicina 12%. Quando a gente olha só os alunos de graduação que estão no balãozinho verde, a gente vê isso 10% na Medicina, no IBMEC 11%, números muito relevantes para o nosso setor premium, né? Isso conjugado com o que está embaixo à direita, né, que a gente tem aqui a evolução do ticket, né, também muito positiva, tanto no IDOMED quanto no IBMEC, leva a gente a ter esse resultado de EBITDA, uma evolução bastante importante, né? Isso desde sempre. Acho que isso aqui é um negócio que tem muita resiliência nos momentos ruins e um crescimento importante, como a gente está mostrando aqui nos momentos bons. Crescimento de 49% no IBMEC, de 9% na medicina. Lembrando que esse é o primeiro tri que o desconto maior do FGFiES, né? No ano passado não tinha esse desconto no primeiro tri desse ano tem. Se a gente tivesse comparado laranja com laranja, esse 9% seria um número um pouco maior. E mantendo a margem que a gente tem e essa renovação que varia um pouco para cá, um pouco para lá, ali em torno de 95, 96, como sempre. Falando aqui do digital, o que que a gente vê, né? Eu mencionei anteriormente que a gente atingiu o guidance lá e tivemos uma captação muito parecida com a captação fantástica que a gente teve em 2023. Lembrando a história, em 22 a gente viu pouca elasticidade de mercado, a gente trabalhou muito mais preço do que volume. Em 23, com a volta da elasticidade, a gente foi muito mais agressivo em preço. E o reflexo disso tudo é o que a gente vê nesse quadro. Em cima à esquerda, o que a gente vê? Um aumento de 11% na receita líquida da unidade, com 13% na graduação, um aumento de 6% na base de alunos. E a gente ainda vê uma trajetória positiva de preço. A gente vem alertando um tempo que isso ainda é reflexo desse preço mais conservador de 2022. E a gente vê, ou no próximo, ou no outro, essas variações aqui muito mais perto de zero, ou talvez até um pouco negativo. Quando a gente olha para cima à direita, né, e aí chama atenção nesse quadro, essa queda de 7,5 percentuais da margem, né, isso não é algo que preocupa a gente para frente. Eu queria passar isso aqui com vocês. Na hora que a gente olha o PDD, aqui tem dois pedaços. Então, o primeiro pedaço é referente ao DIS, onde a gente tem uma mudança de provisão nesse primeiro trimestre, né, o último trimestre, a gente começou no segundo trimestre do ano passado, de 15% para 20% da arrecadação DIS. Isso multiplicado pela arrecadação DIS que a gente tem, deu um pedaço relevante desse aumento. O outro pedaço é referente à captação fantástica que a gente teve ano passado. Na hora que a gente olha o salto que a gente teve de primeiro e segundo trimestre, né, o calouro evade muito mais que veterano, né, no passados dois, três, quatro trimestres, você tem um aumento de evasão que acaba resultando nesse número aqui, né. Os dois, né, então não tem mais salto de 15% para 20%, o salto de captação também não tem outro salto de captação, são coisas que tendem a ter o um efeito muito atenuado olhando daqui para frente. Quando a gente olha repasse, é um efeito parecido. A gente bota meta de repasse para os polos. Na hora que o polo ele capta mais, ele tem um percentual maior sobre a arrecadação, né? Então, tivemos uma arrecadação fantástica no passado. Esse número, então, ele é carregado para frente. E estamos com a arrecadação muito forte agora, né? Então, tivemos um número também anormal. Esse número volta no segundo semestre para os patamares que a gente tinha anteriormente. VM foi uma opção nossa. A gente quer falar mais de futuro, quer falar mais de marca. A gente vem numa trajetória de muita eficiência, né, reduzindo VM trimestre após trimestre, e foi uma opção nossa gastar um pouco mais aqui, olhando para o presente e olhando para o futuro também. No outros ali, é o que falta ali para fechar o 7,5, ali é resultado da base crescendo, da alavancagem operacional que vocês conhecem. Para fechar aqui o digital, mais uma vez já falei, a captação, batemos o guidance, repetimos a captação, um número muito próximo da captação fantástica do ano passado, e na hora que a gente olha a renovação, uma captação fantástica, ela tende a provocar uma evasão maior pelo maior número de calouros na base. Só que, de novo, essa variação aqui está sempre ali entre 7,3, 7,6. Estamos aqui totalmente dentro do esperado. Presencial, gente. Aqui é um quadro recheado de boas notícias. Talvez seja surpresa para alguns. Quem acompanha a gente menos, mais de perto sabe que não. A gente vem falando muito sobre isso. Em cima, um crescimento muito relevante de receita, de 11%. Na hora que a gente olha a base embaixo, temos um crescimento pela primeira vez desde 2014, um crescimento na base do presencial, ainda muito ancorado no crescimento do SEMI, que é uma grande alegria, uma possibilidade da gente ter uma alavancagem operacional nos nossos campos muito relevante, uma base pequena que é natural que cresça mais, né, percentualmente. Quando a gente olha a base do presencial puro, né, a gente teve uma captação esse ano maior do que a do ano passado, a gente está com a perspectiva, ou animados para em breve a gente também ter uma reversão no número no presencial puro. E a gente olhando para a direita, aí é mais do mesmo, né? A gente vem trimestre depois de trimestre mostrando para vocês a evolução no ticket. Isso acho que desde 2021, isso aqui é uma coisa que a gente olha para frente, o que a gente está contratado, o que a gente está trazendo, a gente olha para frente também como uma trajetória positiva. Resultado disso, um crescimento muito relevante da EBITDA, de 20% versus o ano passado, e um crescimento de 2 pontos na margem, né? Mas ali, essa variação natural, esse número está sempre ali entre 7,9, 80, 8,3, né? Essa é uma variação que tem muita estabilidade ao longo dos anos, e batemos o nosso guidance de captação desse crescimento de 15% versus o primeiro semestre do ano passado. Vou passar para o Rossano, que vai mostrar aqui para vocês números sobre receitas, nossos números financeiros.
Muito obrigado, Eduardo. Chegamos agora no, na seção de indicadores financeiros, onde a gente encontra um crescimento super robusto da receita, de 11,5% versus o ano anterior. E importante destacar aqui que esse trimestre a gente tem todos os segmentos crescendo em duplo dígito, né? O premium, como já é tradicional, né, apresentando um crescimento de 13,5%. O digital, que mesmo com a manutenção da base de captação, crescendo ainda de forma super robusta, na receita. E o presencial, um super destaque aqui, né? Como a gente vinha falando há muito tempo que ia acontecer, a base começou a crescer depois de muito tempo, né? E com a continuidade do crescimento de tickets, a gente chega nesse crescimento de duplo dígito da receita do presencial, que deixa a gente muito feliz. Outro destaque aqui do slide, né? O presencial, o premium mais o digital chegando a 58% do total, né? Nossos dois segmentos que têm maior margem, cada vez mais representativos na receita total da companhia. Podemos seguir? Chegando no slide de custo e despesa, a gente vê um crescimento de 14% no total de custos e despesas, e esse crescimento está muito concentrado em PDD e VM. Então, primeiro falando dos outros itens, onde a gente continua entregando uma boa eficiência em todos os outros, né? Então, G&A e aluguel praticamente estável contra o ano anterior, mantendo a nossa disciplina de custos, e a linha de custos especificamente representando uma redução de 1,3 pontos percentuais em relação à receita, né? Mais uma demonstração da disciplina da companhia. Quando a gente olha para as linhas de crescimento, PDD e VM, né, fatores distintos aqui. O VM foi um crescimento planejado, onde a gente gostaria de fazer mais investimento nas nossas marcas, a gente acredita que isso é super importante para o médio prazo. A gente vende entregas de eficiência ano após ano, deixando a gente como um dos players mais eficientes nessa linha em todo o mercado, talvez mais eficiente. Mas esse ano a gente decidiu fazer um incremento de investimento, principalmente nas estruturas de marcas, e a gente acha que isso vai dar muito resultado ainda no longo prazo. Na PDD, a gente tem um crescimento de 2 pontos percentuais, mais ou menos metade disso vem de uma base de comparação diferente, né? A gente, no segundo trimestre do ano passado, de 23, decidiu fazer um incremento da provisão inicial de DIS, que subiu de 15 para 20%. Então, quando você olha trimestre contra trimestre, você tem esse impacto e essa comparação diferenciada. Você não vai mais ver isso a partir do segundo trimestre de 2024. O restante do impacto da PDD vem de uma evasão mais forte da grande captação que a gente teve no ano passado, né? Como o Eduardo falou dentro do slide do digital, quando a gente tem uma captação muito forte, você aumenta a base de calouro na tua base total, a base de calouro tem uma evasão maior, isso no terceiro, no quarto e no quarto trimestre seguintes, essa captação, ela vai apresentar um impacto de evasão e, portanto, o um impacto na PDD final, principalmente pela presença do DIS dentro da receita de captação, né? E a gente tem um incremento também da participação do DIS na nossa receita geral, como fruto de uma captação cada vez mais forte, né? Podemos seguir? Chegamos então a um crescimento de EBITDA de 7% ano contra ano, o premium presencial puxando esse crescimento, né? De novo, mais uma excelente notícia, a gente vê o presencial aumentando 2 pontos percentuais de margem, né? A gente vem falando que esse é um negócio de altíssima alavancagem operacional, né? Então, com a manutenção, início do crescimento dessa base, forte crescimento semipresencial, a gente começa a ver essa expansão de margem do presencial, né? Um segmento que a gente continua apostando bastante. O digital sofrendo um pouco em margem esse trimestre, o Eduardo explicou detalhadamente para vocês aqui as bases desse impacto. Quase todo esse impacto a gente vê sumindo aí ao longo do ano, então a gente não vê um ano nem perto desse impacto negativo que você está vendo aqui no trimestre para o digital. Ainda é um negócio muito saudável que opera em margens muito altas, a gente vai ver isso ao longo dos próximos trimestres. Podemos seguir? Lucro líquido ajustado, a gente atingindo o nosso guidance, o guidance é muito importante, a gente tem direcionado o mercado, começar a olhar mais para lucro líquido, a gente vem numa trajetória de crescimento de lucro líquido ano após ano, vocês viram lá no primeiro slide que o Eduardo destacou para vocês. Esse ano, de novo, muito ajudado pelo crescimento do EBITDA, a gente começa a ver resultado financeiro sendo positivo para a gente, né, com a queda da taxa de juros e todo o trabalho que a gente vem fazendo na linha de resultado financeiro, né? Esse resultado começa a aparecer e o incremento no lucro líquido vem a reboque, né? O D&A ainda tem impacto negativo, gerado principalmente pelos grandes investimentos que a gente fez em tecnologia ao longo dos últimos anos, Essa curva está chegando ao fim, então daqui a pouco a gente vai começar a ver contribuições neutras para positivas em DNA acontecendo, né? E o resultado de imposto, mais ou menos, a net ao longo do período. Seguindo, então, outro slide com bastante notícia positiva, né? A gente vê mais uma vez uma geração de caixa operacional muito forte do negócio. Você vê uma conversão de caixa um pouco menor do que o ano passado, muito focado ali na linha do contas a pagar. A gente teve uma concentração de pagamentos nesse trimestre que distorceu a linha, dentro do capital de giro, a linha do contas a pagar, né? Em contrapartida, a linha de recebíveis muito estável. Então, mesmo com o crescimento de captação, maior penetração do DIS, você vê o nosso prazo médio de recebimento mais ou menos estável contra as linhas históricas, que mostra a disciplina que a gente tem na gestão do nosso contas a receber e de toda a estrutura de capital da companhia. O CAPEX, seguindo na linha para a entrega do nosso guidance, 470 milhões ao longo do ano. A companhia segue no seu histórico de muito disciplinado de execução do CAPEX, né? E nossos investimentos têm sido muito bem executados, entregando resultados ano após ano. E a gente vai chegando perto aí do nosso guidance de médio prazo, que seria abaixo de 8%, né? Então, cada vez a gente vai chegando mais perto dessa visão de investimento. Chegando aqui, a gente vê o resultado dessa capacidade de geração de caixa e expansão do EBITDA, né? Representando uma queda na alavancagem muito forte em relação ao ano anterior. A gente chega numa alavancagem de 1,56 vezes o nosso EBITDA. Esse é uma linha forte, um foco muito grande do nosso negócio, essa redução de alavancagem. A gente fala um pouco sobre alocação de capital, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso mais claramente no nosso Dux Day, mas essa é uma das fortes vertentes do nosso negócio, trabalhar bastante nessa redução de alavancagem, e esse negócio virou um negócio cada vez mais forte de geração de caixa para o acionista. O nosso custo médio da dívida caindo bastante também, atingindo o CDI mais 1,32%. A gente fez uma emissão grande de debênture agora, de 1,1 bilhão de reais, a um custo de 1,25 num prazo de 5 anos. Então, você também aumentou o prazo médio da nossa dívida para cima de 3 anos de prazo médio, nesse custo super competitivo de mercado. Então, a gente está muito feliz também com a gestão de liability que a gente vem fazendo. Seguindo, então, volto aqui para o Eduardo para terminar a apresentação.
Muito obrigado, Rossano. Esse é um quadro que eu gosto muito. Acho que esse mostra a evolução e a resiliência, a beleza do nosso portfólio. Aí, resiliência, cuidado, né? Que a resiliência ele volta para o lugar que estava. Nosso portfólio ele segue evoluindo, né? Acho que a resiliência se aplica a momentos de dificuldade e a gente começa a ver esses momentos ficarem bastante para trás. Aqui, ó, a gente olha a linha cheia, né? O presencial, que já teve lá em quase 600 milhões de reais. Quando a gente começou, né, o começo desse quadro, quando a gente começou a separar por unidades de negócio, né? E foi lá embaixo de 400 e está na recuperação gradual que a gente tem falado para vocês, nós, né, saímos de 400 milhões de reais no terceiro trimestre de 22, né? Não faz tanto tempo assim, para 490 no LTM que a gente tem nesse momento, né? O premium que saiu ali, quando a gente começou a falar do premium, a gente tinha 300 milhões de EBITDA, estamos chegando em 600 agora, né? O dobro aqui, num espaço de tempo também muito curto. E o digital também, com uma trajetória muito positiva, andando um pouco de lado nos últimos dois trimestres aqui, pelos fatores que a gente comentou, mas os outros dois negócios fazendo às vezes e permitindo, né, o que está aqui embaixo à esquerda, no quadro do lucro líquido, né, essa evolução muito importante, né? Quando a gente olha o que eu falei lá no quadro de destaque, né? Estamos falando de 360 milhões de reais LTM. A gente estava um ano atrás aqui na frente de vocês, a gente estava falando de 199, né? Então, é uma trajetória muito importante pela força do nosso portfólio, pela qualidade das nossas marcas. À direita no quadro, a gente vê fluxo de caixa operacional saindo ali de um lugar desconfortável de 600 e pouco e passando de R$ 1 bilhão aí já no segundo trimestre do ano passado. Tem uma ligeira queda aqui, que é um pouco do que o Rossano falou, esse acúmulo de contas a pagar agora no final de março, que se não fosse isso, e que é o que não vai acontecer ao longo do resto do ano, a gente estaria aqui acima do que a gente teve no último trimestre no LTM. Tá? Outro quadro super importante nosso. A gente está aqui desde 2019 no quadro, mas poderíamos ir mais para trás. Um negócio aqui que pegou o fim dos alunos fiéis, um negócio que pegou nesse período aqui duas ondas de Covid, que pegou várias crises econômicas, eleição. O que é que a gente tem? Um crescimento todos os anos. Nós crescemos em média desde 2019, anos super difíceis, uma média de 8% ao ano, crescendo todos os anos, com margens sempre acima de 30%. O que nos possibilitou, desde 2007, no nosso IPO, pagar dividendos todos os anos, e fizemos boas alocações de capital, e não fizemos alocações de capital ruins ao longo do período também, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco a essência do nosso negócio. Queria falar um pouco para vocês de ESG. Eu acho que a gente tem um amplo reconhecimento disso, do mercado, das outras empresas brasileiras, do nosso setor, de fora do nosso setor. Acho que a gente tem uma tradição social aqui de quase 54 anos, né? A gente sempre olhou o nosso entorno. Faz 4 anos a gente começou a falar muito mais a língua do mercado e muita gente procurando a gente. Acho que um caso claríssimo, um reconhecimento claríssimo disso é o nosso duplo A, a avaliação do MSCI. São pouquíssimas empresas brasileiras que estão nesse grupo e pouquíssimas empresas de educação no mundo que são duplo A ou triplo A, que são os considerados líderes em ESG, né? A gente trouxe aqui algumas novidades desse trimestre específico, né? A nossa inserção aqui no ISE B3, né? O nosso report que a gente soltou aqui, auditado pela Pricewaterhouse, de acordo com os padrões do mercado. No Instituto Indux, acho que a gente tem algumas evoluções muito importantes. A nova turma, com 479 inscritos de alfabetização e letramento, né? Se juntando aos mais de 1.300 que a gente já formou até o ano passado. O Rede de Valor, que é um programa nosso que dá uma complementação de renda para os alunos do ProUni, né? Dentro da medicina. A gente começou isso restrito ao Rio, já expandindo para todas as nossas unidades do Nordeste. E começamos a ter empresas doando para o Instituto, reconhecendo como um bom veículo de investimento social o Instituto Edux. E aí trouxe aqui três feras, né? Todos ligados ao mercado financeiro: o Santander, o Zurich Re e o Instituto FI, né? Que já estão junto com a gente nessa jornada de ajudar tanta gente pelo Brasil. A gente foi reconhecido na ONU pelo movimento Raça é Prioridade, com 50% de pessoas negras ou indígenas em posição de liderança, na promoção de educação, capacitação e desenvolvimento de pessoas negras e indígenas dentro da organização. Isso que eu estou contando é o que aconteceu dentro do trimestre, né? Mostrar um pouco a nossa evolução e aí o pacote todo. Acho que o Rossano falou do Edux Day, que vai acontecer 21 de maio. Espero que vocês consigam assistir. Acho que tem muita coisa legal sobre o nosso negócio, mas muita coisa legal sobre o nosso mercado e sobre o nosso país. Eu acho que vai ser uma coisa que a gente está preparando com muito carinho, que as pessoas vão se lembrar por muito tempo, né? E no dia seguinte acontece o nosso Fórum ESG, que eu também queria convidar vocês, no dia 22 de maio, a estar com a gente aqui na Estácio Maracanã, acompanhando isso aqui, que é um pedacinho, e muito mais que a gente tem para mostrar lá. Movendo em frente aqui para as nossas considerações finais, de novo, portfólio vencedor, uma alavancagem operacional muito forte, mais um trimestre de expansão de lucro líquido, atingindo todos os guidances, ticket de veteranos crescendo em todos os negócios, na medicina 6, no IBMEC 9, no digital 5, no presencial 5. Captação, a gente chegou em todos os guidances, repetindo uma captação fantástica, muito perto disso que a gente teve no ano passado, um crescimento muito importante para a gente no presencial de 15%. Nossa receita cresceu, como o Rossano disse, 2 dígitos em todos os negócios, que levou a um total aqui de 11%. Um EBITDA crescendo 7% no trimestre, apesar de uma queda no digital, que é uma locomotiva forte nossa, mostrando uma vez mais a força do portfólio, o Prime entregando e o presencial trazendo um crescimento aí que muito tempo a gente não via, de 20% no EBITDA. Quando a gente olha o lucro líquido e a gente quer incentivar vocês a cada vez mais ir até o lucro líquido dentro das planilhas de vocês, nas projeções que vocês fazem da gente, acho que é isso que a gente vai estar falando, e acho que não é exclusivo nosso, acho que é nosso e do setor todo. Vamos estar olhando muito mais lucro líquido. Tivemos um crescimento de 11% no trimestre. Quando a gente olha o LTM desse trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, estamos falando de 81, né? Falamos lá de um crescimento de LTM de 199 para 360, uma evolução muito importante. Custo da dívida, né? Junto com a redução da alavancagem, trabalhando muito forte nessa nossa evolução da geração de caixa, na evolução do lucro líquido, né? Com a gente caindo para o custo de CDI mais 1,32, e a alavancagem, passo muito importante, chegando em 1,56. Bom, gente, mostramos uma vez mais para vocês uma evolução muito importante para o nosso negócio, a força do nosso portfólio, trazendo mais um trimestre de evolução positiva no lucro líquido, a gente atingindo todos os guidance que a gente deu para vocês. Olhando para frente, o que que a gente vê? Evolução muito importante no lucro líquido e na geração de caixa para o acionista. Semana que vem, no Edux Day, a gente vai falar muito sobre isso. O que que a gente quer adiantar para vocês hoje? A gente olha o segundo trimestre, vamos ver um lucro líquido muito em linha com o que a gente viu no ano passado. Na hora que a gente olha para o segundo semestre, a gente vê uma tendência dessa aceleração forte começar a vir por ali. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela confiança. Vamos agora para as perguntas.
Antes de abrir para perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente.
Só me ajeitar aqui, você está me ouvindo já? Bom dia, pessoal. Eu queria, antes da gente começar a perguntas e respostas, aí a gente queria passar a palavra para o Haroldo aqui, que a gente está aí todo mundo consternado com essa tragédia no Rio Grande do Sul. Queria que o Haroldo contasse um pouquinho para vocês como é que a gente está vendo e agindo lá.
Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Pessoal, Rio Grande do Sul, está todo mundo acompanhando. Um momento super difícil, que a gente queria iniciar prestando solidariedade a todos impactados ali no sul do país, particularmente o Rio Grande do Sul. A gente tomou algumas providências logo no início do que vem acontecendo lá. Primeiro, muito preocupado com as pessoas. A gente tem muitos colaboradores impactados. Três, particularmente, estão sendo ajudados porque estão tendo acompanhamento psicológico. Uma pessoa, a Andrea, né, assistente de laboratório da unidade, foi alojada, está hospedada. Nós estamos pagando essa hospedagem no hotel para ela. Realmente não tinha onde ficar com a família. A gente está muito próximo, pegando notícias diariamente, ajudando alguns com ajuda psicológica e a Andrea com ajuda financeira para se alojar. Cinco pessoas também foram muito impactadas de polos parceiros. Tá? Então, a gente próximo, acompanhando tudo o que está acontecendo e dando toda a ajuda possível para essas famílias nesse momento difícil. A gente está 2 semanas sem aulas, todo o atendimento sendo feito remoto, então os alunos continuam sendo atendidos. A gente tem 80 dos 140 polos sem aula nesse momento. É uma região que não é grande, é uma região pequena para os nossos, comparando a nossa base de alunos, mas de fato a gente tá muito próximo ali do Rio Grande do Sul nesse momento, por menor que seja para o nosso número total. A gente vai ajudar também financeiramente com 1 mês de mensalidade nas cidades impactadas, tá? Então, de novo, não é algo que é muito relevante para a gente, mas a gente sabe que é muito importante para essas pessoas nesse momento. Então, Eduardo, acho que é isso. Então, preocupado com as pessoas, com os parceiros de polo, com a nossa unidade que não tem aula, não foi impactada, tá? Tá numa região mais alta da cidade, não foi impactado de fato com a chuva, tá sem água, mas de fato não tinha como a gente ter aula nesse momento lá na cidade. Pessoal, é isso. A gente continua aqui muito próximo e acompanhando o que está acontecendo no estado.
Obrigado, Haroldo. Vamos para as perguntas, gente.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação e pela oportunidade de fazer perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é em relação ao outlook do negócio de EAD, né? Eu queria entender de vocês se vocês acham que a gente está chegando num ponto mais de maturação do negócio, em que eu sei que tem muita gente no Brasil que ainda precisa fazer educação superior, mas também existe uma questão de renda. Então, a gente deveria ver crescimentos mais modestos daqui para frente, ou o que a gente está vendo esse ano é mais uma questão one-off. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, vocês mencionaram diversas vezes na apresentação um aumento em VM, nas despesas de VM, que foi planejado, foco na marca. Eu queria entender assim, quais são os resultados esperados para esse aumento de investimento e como que vocês vão medir se vocês tiveram sucesso ou não. Obrigado, são as duas perguntas.
Obrigado, Marcelo. Eu vou pegar a primeira aqui, depois passo para o Marcel. E o Marcel também, se quiser complementar primeiro. De fato, a gente olha o nosso resultado aí, dos concorrentes, e a gente teve uma captação bastante parecida com a do ano passado no EAD. Acho que isso é bem generalizado. E a gente não acha que está numa estagnação, né? Óbvio que quando a gente tinha 100 mil alunos, você vai crescer lá 20, 30% ao ano, é uma coisa. Na hora que você tem 500 mil, o crescimento percentual ele é diferente, né? Do outro lado, o que você falou, né, e acho que você mesmo fez um relatório muito bom mostrando o impacto na renda das pessoas, a hora que elas passam a ter o um ensino superior, né, ou mesmo em um outro relatório que a gente viu, os não concluintes, né, eles também têm uma evolução ali, dado o número de anos que eles frequentam a escola, né? Isso é muito natural, acho que a gente, mas acho que não é restrito a gente, né, todo mundo que tem um grande percentual de gente vindo do ensino médio público, que é a grande maioria do pessoal privado, né? Você passa um ano ali que tem um trabalho de recuperação forte, né, de português e matemática, e obviamente a pessoa que tem a capacidade de comunicação, de compreensão de texto e de conta, ela tem muito mais do que a pessoa que não tem, né? A inserção dela na sociedade é completamente diferente. E na hora que a gente olha os números, são 32 milhões de pessoas aí que têm ensino médio e não têm ensino superior, e aí a minha visão é o contrário da sua, né? A questão de renda, né? Eu acho que estamos falando ali de, dependendo do curso, 130, 150, R$ 200, R$ 250, a inserção vai se dar pelo ensino digital, né? Aqui que, né, encontrei alguém aí no fim de semana que falava que investiu em 4G lá atrás porque era o que o governo tinha de programa para poder levar o um ensino para todo mundo no Brasil. A gente está vendo que é o que está acontecendo mesmo, né? Então, essa coisa, ela tem momentos de maior crescimento, momentos de menor crescimento. Ano passado foi um crescimento muito forte, né? E eu acho que é uma questão de momento, de mercado, de confiança, né? Acho que a gente olha não só para o nosso setor, como setores em volta. Acho que pessoal de classe C, né, demais ali, estão no momento de menor consumo, então a gente não está preocupado. Óbvio que 30%, como a gente já mostrou no passado, fica muito difícil na hora que você tem a base de alunos que a gente tem. Mas não achamos que estamos num momento de estagnação, não. Acho que ainda tem muita coisa pela frente. Marcel.
Obrigado, Eduardo. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A gente, desde o fim do ano passado, já vem sinalizando essa vontade, né, de retomar um pouco mais o investimento de marketing, né? A gente está mirando aí esse um ponto percentual a mais do que a gente fechou o ano passado, tá? E a gente está bem em cima do plano. As nossas métricas de acompanhamento aqui, obviamente, elas são duas, né? O custo que a gente tem aqui basicamente em cima do nominal, né, que a gente já vem trabalhando, isso é o que aparece mais diretamente a mercado, e depois aqui internamente é o que a gente faz no nosso dia a dia visando redução principalmente de dependência de tráfego pago, né, quando a gente está falando aqui de mídias de performance, que é onde a gente tem visto uma aceleração de inflação muito maior do que o restante dos outros meios, tá? Então tem um controle constante aqui desses custos unitários de aquisição, tá? A gente acredita, né, que primeiro, né, nós somos um business multimarca aqui, né? A gente tem investimentos que vão para o IDOMED, para o IBMEC, tanto para graduação quanto pós e também a Estácio. E dentro do caso de Estácio, a gente tem uma posição aqui de relevância no mercado, sendo a maior marca em procura e tamanho, né? Que a gente tem uma questão aqui de defesa e crescimento, né? A gente tem algumas regiões que a gente proativamente tá abordando de forma mais forte, né? A gente já vem falando sobre isso também. Veja o crescimento que a gente tem no estado de São Paulo, por exemplo. E a gente tem esse trabalho também de acompanhamento dessa relevância da Estácio dentro do mercado brasileiro, tá? Então são basicamente essas frentes aqui que a gente está acompanhando.
Marcelo, desculpa, eu entendi que a segunda métrica que você falou, a redução de dependência de tráfego pago, né? Qual que é a primeira
Isso.
que eu não entendi direito?
A gente aqui checa o nominal, né? Então, quando a gente fez a conta aqui de um ponto percentual que a gente fica circulando, isso aqui a gente tem aqui como base. E nada pode fugir desse número cravado na pedra aí que a gente já tem, né? Que
Ah, tá,
acompanha bem
entendi.
a receita que a gente vem gerando, né?
Tá perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado,
Tá
parente.
bom? Obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Senhor Samuel, seu microfone está liberado.
Bom dia, parente, Rossana, demais diretores. São duas perguntas também aqui do nosso lado. A primeira é sobre repasse dos polos, né? Foi até uma das razões para as margens menores ali no segmento de EAD. Se vocês pudessem explicar um pouco como que deve funcionar a sazonalidade desse repasse ao longo do ano, se ele deveria diminuir, especialmente aí no segundo semestre, depois da performance de captação agora desse ciclo de verão. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre o ticket de medicina. A gente notou ali um crescimento de 2% no consolidado, né, e o veterano crescendo 6%, né? Era mais para entender as razões, né, do ticket mais fraco no calouro, se tem aí alguma coisa um pouco mais sazonal também. Obrigado.
Obrigado, Samuel. Vou dar as duas porção aqui.
Boa, Samuel. Obrigado, cara. Vou começar da última, de medicina. O ticket, você viu o ticket que a gente reportou de veterano, de 6%. Esse é o melhor indicador da nossa capacidade de repasse de preço, né? Porque ele mostra, para o aluno já aqui dentro da instituição como está o crescimento do seu ticket semestre após semestre. Quando você olha o consolidado, Samuel, você vê um efeito de mix, né? Você tem na base de captação uma concentração muito maior nos cursos que estão no interior do Brasil, que tem o ticket mais baixo, né? Então, basicamente, você vai ver esse impacto de mix influenciando um menor crescimento que quando você olha o veterano isoladamente, né? De novo, a base de calouros tem um percentual de penetração de curso do interior maior do que na base total, tá? E os cursos, a gente sabe que tem a diferença de ticket nos cursos do interior para os cursos das grandes cidades. A primeira pergunta, eu esqueci, eu não sei. Repasse de polos. Como é que é o efeito repasse de polos? Ele é um efeito retardado, né? Você tem as metas que esses polos têm que cumprir, baseado nas metas que eles de atingimento, do atingimento dessas metas que eles têm, isso vai afetar o percentual de repasse deles dos semestres seguintes, né? Então você ainda viu nesse primeiro trimestre agora o resultado de captações, de atingimento de metas muito forte dos polos no ano passado. A gente vai rever essas metas, né? O time do Haroldo revê essas metas semestralmente. Então, baseado nas metas atuais, no nível de atingimento que a gente vem acompanhando, essa pressão da linha de repasse vai diminuir ao longo do ano, tá? Então, isso que você viu agora no primeiro trimestre vai ser bem menor no segundo tri e muito menor no segundo semestre, no máximo em linha com o que você viu no ano passado.
Obrigado, Rossano. Bom dia.
Nada, obrigado a você.
Obrigado, Simão.
Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. Senhor Maurício, seu microfone está liberado.
Oi, Eduardo, Rossano, Marcelo, Haroldo. Bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Eu queria voltar para uma questão que o Marcelo começou, mas acho que não ficou muito clara a questão do ensino à distância, né? Porque se a gente pega a captação que vocês tiveram do EAD, se você não fizesse ajuste de 2024.1, ele não chegaria no guidance, né? Então, assim, não exatamente por conta disso, mas talvez pensando um pouco mais para frente, se vocês não veem que esse mercado pode estar desacelerando agora, que isso pode ser uma tendência um pouco mais de médio prazo. E aí, vinculando com a minha segunda pergunta sobre o marketing, eu entendo que vocês estão falando um pouco de eficiência de marketing, mas a questão é se, diante de um cenário onde a competitividade pode ser maior em ensino à distância, se vocês não vão passar a precisar de um marketing estruturalmente maior. A gente vê que outros players também têm reportado essa questão de aumento de marketing. Então, se isso não é uma questão setorial, não é uma questão que exige estruturalmente mais marketing. Obrigado.
Obrigado, Maurício. Uma coisa que é importante, acho que você e mais um escreveu que a gente não atingiu o guidance. A gente olha a captação do trimestre, né? Então, tem um momento muito claro onde a gente passa a trazer os alunos no trimestre seguinte, né? Esse momento, ano passado, como a gente estava voando na captação, a gente antecipou esse momento, ele acabou dentro do primeiro trimestre. Quando normalmente a gente avança uma semana ou 10 dias dentro de abril, né? Isso é o normal, né? O ano passado aqui foi anormal pelo momento que a gente vinha muito forte, né? Então, na hora que a gente olha laranja com laranja, sim, a gente fez os 186 mil alunos que eu acabei de mencionar na apresentação ali, tá? Cara, é um pouco a mesma resposta que eu dei para o Marcelo, né, cara? A gente tem um momento que às vezes é mais, às vezes é menos, né? Então, 22, a gente viu um ano que a gente evoluiu muito pouco ou não evoluiu, né, no, na captação versus 21. 23, a gente arrebentou versus 22, né? 24 versus o ano passado veio bem parecido, mas é um número fantástico, né, cara? Quando você tem 600 mil alunos, ou menos 600 mil alunos, você está trazendo 186 mil. né? É um número muito forte que, mesmo sendo menor que ano passado, permitiu um aumento da base aqui. E eu, a passada de olho que eu vi nos relatórios de concorrente é muito parecido, né? As empresas trazendo captações parecidas, ano passado, ainda assim, a base crescendo, né? Então, eu acho que essa coisa tem uma questão de momento, sim, sabe? Acho que tem momentos que, e a gente falou isso, né? A gente viu uma elasticidade muito baixa em 22, logo depois da eleição, em 22 ainda, essa elasticidade voltou, e aí a gente trouxe preços mais agressivos e viemos com uma captação muito, muito forte, e estamos no momento que isso. A cidade diminuiu de novo, né? Uma coisa que a gente olha e começa a se perguntar aqui se o que que a gente vai trazer de política de preço para frente. Então, não é uma coisa que assusta, não é uma coisa que deixa a gente preocupados, que tem um conjunto muito grande de pessoas para vir estudar ainda, e a ferramenta de acesso para quem está fora é o EAD, né? Ao contrário do ano passado, né, a gente está no momento aí de. Quando o ano passado a elasticidade foi só no EAD, né, a gente está no momento de alegria no presencial, né, eu reforcei isso, acho que em 10 anos, né, são 40 trimestres, a gente não tinha um crescimento de base no presencial. E aí esse crescimento vem forte ali pelo SEMI, né, a gente, na nossa cabeça, o SEMI ele está junto do presencial, porque o SEMI nosso, 99% dele é dentro de um campus, né, ele ajuda a diluir custo fixo, ele tem uma experiência com o aluno, tem uma turma dele onde ele está inserido dentro do contexto do campus, né? Então, se a gente reportasse diferente, talvez tivesse sido diferente, mas a gente entende que isso está junto, gerenciado dentro do presencial, né? Então, é uma questão de mercado, e aí, Maurício, acho que reforça muito a força do portfólio, né? Então, na hora que você pega aquele gráfico que eu gosto muito, né, que mostra para você está acompanhando há muito tempo, você conhece bem, mas quem não conhece tão bem, que olha, negócio é negócio, né? Momento que o prêmio ano passado andou de lado porque a gente teve uma retenção maior de FGFIs, o digital estava vindo forte. Agora o digital deu uma andada de lado, a gente tem o prêmio vindo forte com o presencial aumentando também, né? Então, eu acho que a gente construiu um portfólio onde tem três negócios muito, muito fortes e que ajuda. Em momentos ruins, mas também tem uma alavancagem muito, muito grande em momentos bons, como foi 2023, e como a gente tem certeza que haverá outros momentos para frente. Tá? Então, resposta muito longa para você: não, não preocupa, não achamos que estagnou, não achamos que a hora que você olha, né, você tem cidades grandes com apresentações muito maiores do que cidades pequenas, né? Então, tem muita gente que ainda não chegou, que ainda não participou disso, e existe um benefício muito grande, como eu falei do relatório do Marcelo lá atrás, nas pessoas estarem no ensino superior, né? Com relação a marketing, cara, a gente planejou gastar mais esse ano, né? A nossa sensação de 23 é que a gente gastou de menos em 23, né? A gente foi testando, foi testando, foi testando, e é isso. Na hora que vocês olham o CAC, né? Cuidado com o CAC, pegar a linha de FIM e dividir pelo número de alunos, é, né? Que é muito diferente. Tem call center, tem uma série de coisas que as pessoas reportam diferente, né? A gente, quando vai olhar a nossa comparação, a gente faz, obviamente, qualquer gestor de negócio, a gente faz a comparação do nosso negócio linha a linha com o negócio de concorrente para identificar oportunidades, né? A gente vai buscar a linha de publicidade, que, se não me engano, a gente acha lá dentro do ITR, né? A publicidade por aluno, a nossa é disparada menor do mercado. Então, a gente tinha errado para baixo. Então, esse 1,2 que você viu ali dentro do EAD, de publicidade a mais, isso não é uma reação ao mercado, entre aspas, pior, né? O mercado não crescendo tanto. Já era planejado desde o início, está perfeitamente em linha com o orçamento que a gente fez, tá? Então, isso, tanto que a gente não está dizendo, ah, não, peraí, daqui a pouco vou. Não, isso aqui é uma coisa que a gente está olhando para frente, talvez não seja nessa ordem de magnitude, mas estamos planejados de gastar mais, sim.
Perfeito, Eduardo. Obrigado.
Meio longa resposta, cara, mas eu sou professor, então eu estou tendo a falar demais. Obrigado,
Mas
Maurício.
é didático, didático. Obrigado.
Que bom, que bom. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Mirela Oliveira, do Bank of America. Senhora Mirela, seu microfone está liberado.
Bom dia, parente Rossano, todo o time. São duas perguntas do nosso lado. A primeira em relação ao PDD, né? Se vocês puderem comentar um pouco o que vocês esperam para o ano, tanto no consolidado quanto no EAD, e aí entendendo que o DIS é uma política, né, que a companhia pretende continuar, se vocês puderem dar alguns detalhes sobre iniciativas internas, de repente, para melhoria dessa evasão, né, dos alunos DIS. E aí a segunda pergunta é em relação ao segundo trimestre, né? A companhia esse trimestre não deu um guidance sobre o lucro líquido, então eu queria entender um pouco mais o que vocês estão esperando para o segundo trimestre, no que vocês puderem falar.
Eu vou começar ao contrário aqui e passo para o Rossano para falar de PDD, que acho que ele vai falar com mais detalhes e propriedades do que eu, tá? Com relação ao segundo trimestre, a gente conversou com acho que todos os sell-sides, né, na sexta-noite, né, e falamos sobre isso, né, e aí as pessoas ficaram incomodadas, a gente não dá o lugar do segundo tri. Ah, meu Deus, o que é que tá? O que acontece no segundo tri? O nosso segundo tri, ele é, por uma questão força contábil, natureza do negócio, ele é tradicionalmente o pior tri do ano, né? Os tris pares, né, são tris ruins. Então, segundo e quarto são mais difíceis. E o nosso lucro líquido no ano passado foi 50 milhões. E a gente tem uma série de efeitos externos, né? Desde hedges, a mudança de taxa de juros, então, uma série de coisas que afetam o lucro líquido. E a gente, historicamente, olhou muito mais para a EBITDA do que lucro líquido, como todos vocês. A gente está incentivando muito vocês a olhar muito mais lucro líquido para frente, que acho que é um pouco da natureza do negócio, né? Acho que na hora que a gente olha os crescimentos que a gente teve ano passado, 18%, 20%, não é o que a gente olha e enxerga para frente, né? A gente tem olhado, a gente vai falar muito sobre isso na semana que vem do Dux Day, né? A gente tem olhado para frente os crescimentos de receita, né? As margens do negócio, a margem EBITDA não mudando de forma relevante, mas o crescimento de receita sendo muito mais parecido com a coisa de single digit, né, mid to high single digit, do que o que a gente teve nos passados recentes, né? Em compensação, a gente quer chamar muita atenção para a geração de caixa e para o lucro líquido, que acho que é da natureza do nosso negócio, né? Acho que isso vale para o setor como um todo, acho que a gente está um pouco na frente do resto do setor nisso, né? Nesse processo de inversão e de voltar a ser negócios geradores de caixa, mas acho que é uma característica como um todo do setor. E na hora que você olha o segundo trimestre, ano passado foi 50 milhões de lucro líquido, né? Então, quando você olha mais 5, mais 10, mais 5, menos 10, cara, você começa a ter variações que fica até um pouco constrangedor da gente dar um guidance. Não, meu guidance é mais ou menos 20% do ano passado. Eu acho que isso não seria nem respeitoso com vocês, né? Se dá um guidance desse tamanho, é a mesma coisa que não dá o guidance, né? Então, o que a gente está enxergando? Um lucro líquido parecido com o ano passado, né? No segundo trimestre, e um segundo semestre aí sim muito bom, um crescimento forte, né? Porque a gente, em especial, tem low comps do ano passado, né? Nosso quarto trimestre do ano passado, se não me falha a memória, foi 11 milhões de lucro líquido. Passar disso, a gente enxerga como uma chance muito grande de passar isso de forma relevante, mesma coisa se aplicando no terceiro trimestre. Então, o não guidance do segundo tri, né? O guidance, orientação, cara, é parecido com o ano passado. É o que a gente consegue dar, e acho que a gente consegue, acho que a gente tem uma tradição de olhar para frente, né? Olha, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim, e estamos nessa trajetória de forma bastante consistente, né? Então, para não dar uma coisa que não significasse nada, ou uma coisa que fosse tão conservadora a ponto de ser um range tão grande, a gente preferiu contar para vocês que é o que a gente acha de verdade, que vai ser parecido com o ano passado, com um crescimento forte no segundo trimestre, semestre. Com relação, antes do Rossano falar do PDD, eu queria falar um segundo do DIS, né? A evasão do DIS, ela não é superior à evasão do aluno não DIS, né? São números bastante parecidos. Não existe o aluno DIS, não. O DIS é uma forma que a gente, lá em 2018, né? E aí são muitos ciclos, né? Então a gente já conhece muito bem esse produto, né? Então a gente vinha numa pegada, e nós, o mercado como um todo, né? De trazer aquela pessoa que acha que não consegue pagar, ou que tem um pouco de dinheiro no bolso, ou que vem num impulso, né, oferecendo um R$ 49 ali de preço de entrada, né, e a gente falou, R$ 49 ficava por isso, né? E a gente entendeu que existia uma oportunidade de a gente continuar falando R$ 49, mas cobrar sim o preço cheio dessa mensalidade e financiar isso ao longo do tempo, né? Então, não existe uma evasão DIS maior do que não DIS. O DIS, ele não é um produto, é uma forma da gente cobrar o preço cheio desde o início, né? E diluir isso ao longo da vida do estudante com a gente, né? Então, não é questão de produto ou não produto, aluno diz, aluno não diz. O que a gente tem sim, e aí é muito pertinente a sua pergunta, é uma evasão muito grande de calouros, né? Isso é em linha com um pedaço relevante que vem na compra de impulso. As pessoas às vezes perguntam para a gente: ah, não, mas você não deveria então selecionar um pouco mais no começo? A gente não sabe, a gente não tem como saber o aluno que vai ter sucesso. Às vezes a pessoa acha que não é para ela, vem aqui, senta primeiro dia de aula e vai embora e gosta daquilo. Às vezes as pessoas têm um tempo a mais para aquilo. Às vezes a pessoa que chega super empolgada com a nota boa ou perde a condição de pagamento ou não tem a disciplina para acompanhar um EAD que precisa de disciplina maior, né? Tanto que você tem alunos mais velhos cursando o EAD. Então, assim, não é uma coisa que a gente tem tanto capacidade de seleção ou capacidade de previsão de quem vai dar certo, quem vai até o fim e quem não vai ao fim. Agora, sim, né, um dos nossos OKRs aqui é o hashtag Fica Calouro, né? A gente tem um foco muito grande nesse grupo, muita inteligência artificial funcionando, né? Entender que tipo de apoio o calouro precisa, se é uma pessoa que tem dificuldade de pagamento, é um tipo de conversa, é uma pessoa que tem dificuldade de usar o sistema, é outro tipo de conversa, um outro tipo de call center que vai ligar para ele para ajudá-lo a entender mais o sistema. Se é a pessoa que tem dificuldade de acadêmica, outro tipo que trabalha com ele, né? Então a gente tem refinado e avançado muito, especialmente com tecnologia, daquele mundo, né? Que o cara começa a inadimplir, a gente ligava para ele, tem uma previsão de inadimplência, de evasão. Hoje isso é bastante mais refinado do que já foi, tá? Então, Rossano, PDD.
Claro, obrigado pela pergunta, Mirella. PDD, né, o efeito do primeiro tri, o principal efeito importante, de novo, a gente reforçar, né, a gente já falou na apresentação, ele é um efeito de mudança de política de provisão, onde a gente é mais conservador na provisão inicial, né, a partir do momento que o aluno é matriculado. Então, no primeiro tri, quando você compara com o primeiro tri do ano passado, você tem uma provisão inicial de 20% contra uma provisão de 15% no primeiro tri do ano passado. A partir do segundo tri, as bases já são comparáveis, né? Porque no segundo tri do ano passado foi quando a gente fez essa mudança. Então, esse impacto pontual do segundo tri, ele some no consolidado do ano. Então, grande parte dessa PDD maior que você está vendo no primeiro tri, ela é eliminada ao longo do ano. Mas você ainda tem um pouco de PDD mais alta, de novo, pela evasão dos alunos da captação do ano passado. Como o Edu falou, foi uma captação excelente, né, com a participação do DIS, e ainda no primeiro tri você tem o impacto da evasão desses alunos lá da primeira captação, e você tem uma captação agora também com uma penetração do DIS um pouco maior do que foi ano passado, que também causa alguma pressão na PDD. Mas a gente não vê grandes variações na hora da visão anual, né? Quando você compara o FUIR 2024 contra o FUIR 23, você pode ter um ponto, alguma coisinha acima disso na comparação anual. Nada comparável ao que está acontecendo agora no primeiro tri, por essas razões que eu descrevi agora há pouco. Tá?
Perfeito, obrigada, pessoal.
Obrigado, Mirella.
Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Senhor Leandro, seu microfone está liberado.
Obrigado, pessoal. Bom dia. São duas também aqui do nosso lado. A primeira, pegando até aqui o gancho da última resposta sobre essa orientação de lucro meio assim em linha, né, para o segundo trimestre. Eu queria tentar explorar um pouco aqui o quali dessa informação, assim, porque em tese no ano passado você teve um efeito mais forte de FGFS no segundo tri, também juros mais baixos, próprio crescimento da companhia. O que que vocês estão vendo como talvez os ofensores aqui para você não ter um crescimento de lucro mais expressivo no segundo tri? O que vocês puderem comentar, acho que seria bem interessante de ouvir essa primeira pergunta. E a segunda, vocês falaram bastante sobre EAD também nas outras respostas. Se puderem passar uma atualização, como é que vocês estão vendo a captação do segundo tri, assim, tanto em volumetria como a estratégia de preço? Obrigado.
Deixa eu começar pela segunda também, e aí o Rossano pega a primeira aqui. Acho uma muito boa pergunta, Leandro. Cara, sobre a EAD, está muito no começo ainda, né? Muito parecido com o primeiro trimestre, tanto em preço quanto em volume, tá? Muito parecido com o ano passado também. Então, não tem grandes novidades aqui, né? Senão que o segundo trimestre é Ano passado foi 80 contra 190 do primeiro tri, né? Então ele é menos relevante, mas muito linha. Tá? O segundo semestre que a gente já tem é comps menores ou piores do que a gente tinha versus o primeiro semestre do ano passado. Acho que a gente vai trazer uma carga de notícias melhores aí mais para frente. Tá?
Legal, obrigado pela pergunta, Leandro. Sobre o segundo tri, o FGFIs ainda já não é mais um fator relevante para essa para o resultado do segundo tri, né? O que a gente vê de segundo tri ainda, de novo, né? Como o Eduardo falou, o segundo tri é o trimestre sempre mais duro, né, dentro do setor de educação. Então, qualquer variação e o lucro é um número alavancado operacionalmente, né? Qualquer variação relevante para o EBITDA desce muito rápido para o lucro, né? De forma mais efetiva. Então, essa manutenção do lucro vem de alguma pressão do resultado operacional, né? E algumas linhas abaixo do EBITDA que sofrem alguma variação trimestre contra trimestre. Específico do segundo tri, né? Como o Eduardo falou, no segundo semestre a gente vê uma expansão muito relevante, né? E isso ainda não vai aparecer quando a gente divulgar o resultado do segundo tri. Tem um ponto ali below the line que eu posso destacar ali no segundo tri. A gente fez umas reestruturações de dívida, a gente alongou bastante o prazo da dívida, reduzindo o custo, né? Isso vai ter muito impacto positivo do segundo semestre em diante, mas no trimestre em que a gente faz a operação, a gente tem as taxas que incorrem nessas operações, né, tanto da antecipação da dívida que ia vencer, quanto das novas emissões, que causam algum impacto ali embaixo da linha, e você tem algumas outras despesas financeiras que incrementam pontualmente no segundo tri, a gente não vê isso carregando para o segundo semestre, né? De novo, todos esses fatores específicos do segundo tri, na linha abaixo do EBITDA, a gente vê sumindo, né, e o segundo semestre vindo muito mais forte em lucro líquido na comparação contra o ano anterior, né?
Tá joia, pessoal. Obrigado. Bom dia.
Deixa eu só completar alguma coisa aqui, que essa pergunta foi muito boa, cara. Tem uma coisa de depreciação também, né? Acho que é uma coisa que, né, nas conversas que a gente teve sexta-feira, né, as pessoas estavam muito fora do radar, né? Que a gente teve, acho que 12% da receita como CapEx em 2021, né? Estamos caminhando aqui para chegar no 7,8%, que lá atrás era de longo prazo, que virou médio prazo, e que a gente já está praticamente chegando nisso aí em breve, né? Então isso tem uma reversão da depreciação, né, entre o EBITDA e o lucro líquido, né? Então isso provavelmente esse efeito começa aí no segundo semestre, né? Ainda tem que confirmar isso certinho, mas a tendência é essa, né? Pensando, tá me dando um joinha aqui. Cara, e aí eu acho que isso, Leandro, acho que isso é um ponto bem bem importante de todos vocês começarem, né? Acho que não houve ainda, salvo um ou dois, a migração para dar uma olhada nesse 25, 26, né? Que acho que tem muita coisa na hora que a gente projeta, e vamos falar muito sobre isso no Edux Day semana que vem, mas na hora que e vamos falar mesmo, né? Vamos mostrar algumas projeções nossas, né? Mas na hora que a gente começa a olhar o que está vindo ali, 25, 26, né? De geração de caixa e lucro líquido, né? Tem muita coisa de um crescimento que, de novo, se tivermos um novo 23 para frente, então aí é sky's the limit, né? Mas na hora que a gente olha, tendo crescimentos menores do que a gente teve no passado, manutenção de margem e coisas vindo abaixo, né? Eu acho que o tom de todas as conversas, de relatório de vocês, vai mudar muito, né? Assim, olha, vamos estar celebrando aqui crescimentos de high single digit ou low double digit. Mas com um impacto muito grande no lucro líquido de geração de caixa. E aí a grande discussão nossa com vocês vai ser muito mais a questão de alocação de capital. O que que a gente vai estar fazendo com todo esse dinheiro que vai estar sendo gerado para frente, né? Que acho que é uma coisa que o acionista estrangeiro, em especial, foca muito, com toda a razão. Obrigado, Leandro.
Obrigado, obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Senhor Luca, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Aqui é mais um follow-up adicional em relação a essas duas últimas perguntas de lucro líquido, né? Pensando em relação ao segundo semestre, né? Vocês comentaram que a gente deve ver uma aceleração mais forte aí em relação ao lucro líquido. Se puderem explorar um pouco mais sobre as alavancas, né? Se isso vem de geração de caixa, se isso vem de alguma das BUs em específico. Se puderem comentar um pouco em relação a isso, acho que ajuda a gente, por favor.
Eu vou começar aqui e o Rossano me complementa, né? O delta lucro líquido ele vem entre aspas, naturalmente do negócio, né? Então, a gente tem, como eu falei agora, né, redução de depreciação, a gente tem um aumento de, uma redução de taxa, né, que a gente, o Rossano falou agora na apresentação, agora há pouco lá no estúdio, a gente tem uma redução de alavancagem, né, a gente tem muitas coisas entre as duas coisas, entre EBITDA e lucro líquido, muito forte. Além disso, tem um efeito, e aí eu sei quanto vocês estão curtos aí, todos vocês cobrem outros setores, né? Varejo, saúde, etc. A gente tem uma particularidade no setor de educação que o EBITDA, ele praticamente todo vira lucro líquido, né? Então, na hora que você tem, eu vou inventar aqui, uma variação de 30, 40, 50 milhões de reais no EBITDA, que não é uma senhora variação, ela é uma senhora variação na hora que ela desce toda ela para o lucro líquido, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que vão acontecer boas dentro do negócio, na força do nosso portfólio, a força do nosso mix, né? Então, na hora que a gente vê nos nossos negócios que mais crescem são os negócios de maior margem, né? Isso tem sido uma constante, né? Saímos de 2, 3 anos atrás, como eu acabei de mostrar, uma margem de 30% para 33,3%, se não me engano, fechamos ano passado, esse tri foi 35 alto, né? Então, isso é uma coisa que faz parte do portfólio, né? E o que a gente vinha, uma coisa muito interessante, o Luca, que a gente estava comentando o nosso negócio, a gente falava muito de crescimento. Ah, o crescimento da AD, o crescimento da medicina, a gente vinha nessa trajetória forte compensando uma perda do presencial, né? E aí, como o Rossano mostrou agora, né, tivemos três negócios crescendo 2 dígitos, o total crescendo 2 dígitos, e o mix seguindo de forma importante, como eu também acabei de falar, né? Essa perda de margem no EAD não é uma coisa que a gente vê olhando para frente de jeito nenhum, né? Então, a gente olha para o ano, né, a gente vê margens em cada um dos negócios parecidas, ou, cara, em linha um pouco, talvez marginalmente piores que o ano passado. Quando a gente olha o todo por uma questão de mix, é uma evolução. Mas a questão do lucro líquido não é uma questão de mudança no negócio, não é uma questão de crescimento do negócio. Repetindo, podemos ter um ano igual 23, que a coisa bomba nas linhas de cima, mas tem uma coisa natural, cara, e acho que é importante que todos vocês façam esse dever de casa, uma coisa natural entre EBITDA e lucro líquido, que obviamente fala muito com a geração de caixa para acionista. Tá? Você não quer?
Foi perfeito, Eduardo. Como você falou, né, o resultado operacional já traz uma alavancagem grande para o lucro, né? A gente não tem nenhum impacto negativo quando você olha ano contra ano no segundo semestre nas linhas que vêm abaixo do EBITDA, pelo contrário, né? Então você começa a ter resultados positivos praticamente em todas as linhas, né? Que somado ao resultado operacional traz um impacto muito relevante para o lucro, né? Então, desses pontos que eu e o Eduardo falamos aqui no segundo tri, né? Então, exemplos aí de tanto o custo financeiro quanto a depreciação são itens que vão ser muito positivos para o segundo semestre, né? A depreciação, ela atingiu o seu pico por agora, né? Depois do pico de CAPEX que aconteceu lá em 2022, a gente vem reduzindo o CAPEX agora paulatinamente e isso começa a aparecer em depreciação. E segundo semestre deve ser um fator relevante aí que vai ajudar o nosso resultado embaixo do EBITDA. Da mesma forma, a despesa e receita financeira, né? A gente fez essas reestruturações de dívida, a gente está tendo uma base de comparação tanto de CDI muito positivo quanto ano passado, também quanto o nosso custo de dívida, que também foi bastante reduzido. Então, de novo, com esse resultado operacional que vem melhor, né, no segundo semestre, ajudado por um below the line também mais positivo, tem um impacto no lucro líquido é muito grande, né? Lembrando que o lucro líquido do segundo semestre do ano passado foi bem menor do que o do primeiro semestre do ano passado. Esse ano a gente não vê razão para isso acontecer, né? Pelo contrário, você vê uma aceleração no resultado operacional e uma aceleração forte nas linhas abaixo do EBITDA, né? Então, por isso a gente está tão positivo aí com a visão do segundo semestre do lucro líquido.
Super claro, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Luca.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia.
Pessoal, de novo, mais um trimestre de crescimento de lucro líquido, com a força do nosso portfólio, com uma alavancagem operacional forte. Um momento que não é o mais exciting para a indústria, acho que isso mostra, né, a gente uma vez mais crescendo, a gente 360 milhões de lucro líquido no LTM, no mesmo estágio no passado, a gente estava falando de 199. Então, tem uma trajetória bem positiva, né, desde 2014 ali, a gente reinventando o negócio algumas vezes, atravessamos o deserto e a gente enxerga momentos muito interessantes para frente. Queria reforçar o convite para o Dux Day no dia 21, queria reforçar o convite para o Fórum ESG dia 22. Acho que a gente vai fazer coisas diferentes, coisas que vão falar muito mais sobre o Brasil, o negócio. A gente vai possibilitar muito o aumento da compreensão do que é a educação do ensino superior e todas as marcas, desde do ensino de elite, do ensino exclusivo, fala muito do ensino inclusivo. Vai ser muito bacana e o Fórum ESG também, uma vez mais, mostrando por que que somos referências aqui, tá bom? Agradeço muito a confiança, a atenção de vocês e o tempo. Obrigado, gente. Tenham um bom dia.
A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.